Boa tarde a todos. Cumprimentar o general João Gabriel Bargão dos Santos, médico também, era médico do Exército também. Cumprimentá-lo na sua pessoa e também na figura de primeiro peticionante que apresenta a petição para reverter a administração das Forças Armadas. Dois hospitais militares fechados há 4 anos, nomeadamente o ex-hospital militar principal e o ex-hospital militar de Belém. Cumprimentar também os meus colegas deputados, muito obrigado por estarem aqui assim, e passar a palavra ao Sr. Doutor, no sentido de nos expor os motivos da petição.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado, é uma honra estar aqui e agradecer-vos a possibilidade de dizer aqui algumas coisas sobre esta petição. Esta petição tem naturalmente, para se poder entender, eu vou tentar ser o mais sintético possível, esta petição tem um enquadramento, tem antecedentes. Estes antecedentes remontam a uma situação de uma necessidade das Forças Armadas, nomeadamente através dos serviços de saúde, quer do Exército, da Marinha e da Força Aérea, congregarem num só hospital por questões de racionalização de meios, os hospitais que tinham, nomeadamente em Lisboa, dois hospitais do Exército e um hospital de Marinha. Concretizou-se essa vontade, que aliás já expressa desde há muitos anos, e também fazer aqui um parênteses, porque importa sempre falar a verdade e para perceber as questões, esta necessidade de congregar 3 hospitais em um, para que não houvessem 3 serviços de ortopedia, 3 serviços de dermatologia, etc., para rentabilizar os meios, nunca foi, foi uma coisa sempre percebida e sentida, mas nunca foi muito aceita pelos ramos, pelo Exército, pela Marinha e a Força Aérea. Isto tem muito a ver com algum corporativismo dos ramos relativamente aos chefes a terem necessidade de ter os seus hospitais e terem as suas, enfim, as suas coisas. E isto atrasou uma situação que era inevitável. E é de facto no governo anterior, portanto, no governo anterior a este, que se estabeleceu, através do Ministro da Defesa, que se estabeleceu uma data limite, o final de 2003, para que este assunto se concretizasse. E este assunto se concretizasse da maneira que era a reunião destes 3 hospitais, mais concretamente, do Hospital Militar Principal, que é o Hospital Militar na Estrela, do Hospital Militar de Belém e do Hospital Militar de Marinha, se fundissem de tal maneira que, a partir de 2004, estivessem no Hospital da Força Aérea, que é um hospital que veio a constituir-se como o Hospital das Forças Armadas. Acontece que esta reunião de hospitais foi um pouco intempestiva, foi um pouco à pressa. Transladar serviços, blocos operatórios, salas de cuidados intensivos, etc., são coisas que exigem grande precaução, grande tempo, mas o que é verdade é que elas foram realizadas um pouco à pressa, se assim se pode dizer, mas também realizadas numa situação em que foi, passa a expressão, meter-se o rocio na betesga. Quer dizer, porquê? Porque o Hospital da Força Aérea, que é hoje o Hospital das Forças Armadas, é um hospital relativamente pequeno. É um hospital que alberga agora o Exército, a Marinha e a Força Aérea, as suas famílias, e depois a PSP e a GNR e as suas famílias. Se quiserem, podem lá ir. E, portanto, o hospital viveu dificuldades enormes, com consultas em contentores, com problemas que ainda hoje alguns subsistem, embora tivesse havido um grande esforço, de facto, em melhorar as condições de habitabilidade e de capacidade de resposta. Mas o problema que aqui surge é que com esta transferência, as Forças Armadas perderam cerca de 400 camas de internamento, que eram as camas correspondentes ao Hospital da Marinha, ao Hospital de Belém e ao Hospital Militar Principal. Bom, estas 400 camas já só por si é uma grande penalização, porque um país que tem a possibilidade de ter 400 camas até como uma reserva estratégica para uma situação de calamidade ou de catástrofe, já só por si é um erro, fechá-las sem mais nem menos. E depois, o que acontece é que no hospital, os hospitais que fecharam, deixaram de ser uma retaguarda fundamental para um hospital reduzido e um hospital pequeno. Como sabem hoje, um dos grandes problemas que o Serviço Nacional de Saúde tem é o problema das chamadas camas frias, das camas de retaguarda. E nós fomos perder de uma forma injustificada estas 400 camas que nos faziam exatamente falta. Bom, qual foi o destino então das camas? O hospital de Marinha foi vendido a um empresário francês, salvo erro, por 18 milhões de euros, salvo erro, e que está parado. O hospital militar principal foi vendido à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa por cerca de 14 ou 15 milhões de euros e está parado há 3 anos. Com a promessa de que em março de 2016 abria, com a promessa de que depois seria em 2017, e continua fechado. Este hospital, quero-vos dizer, que além de ter uma grande tradição científica, histórica, enfim, foi um hospital do apoio à guerra do ultramar, e é um hospital com mais de 200 camas, com salas de bloco operatório, uma unidade de cuidados intensivos que nem Santa Maria tem, com 6 camas ventiladas. Era um hospital fabuloso. Neste momento está parado. Está parado e não se sabe quando. Regressa. E o Hospital Militar de Belém? O Hospital Militar de Belém era um hospital que antigamente era conhecido como o Hospital de Doenças Infectocontagiosas. Foi muito orientado para isso, para serviços de pneumologia, etc. E o Hospital Militar de Belém foi cedido à Cruz Vermelha Portuguesa, através de um despacho que existe aqui da Ministra das Finanças do Governo anterior e da Secretária de Estado da Defesa, por um despacho, por 25 anos, contra um pagamento de 8,5 milhões de euros para obras de manutenção, em que este hospital se permitia construir uma unidade também de cuidados continuados, mas sobretudo de residências sénior. O que acontece é que há uma associação que é a ASMIR, que é a Associação dos Militares na Reserva e na Reforma, que perante esta situação fez uma coisa que se chama uma ação popular. Uma ação popular no sentido de que poderia haver gestão danosa do património público e impugnou-se, assim se pode dizer e chamar, eu não tenho formação jurídica, impugnou esta situação. E com base nisto, especificamente, quer dizer, por esse preço, 8,5 milhões a 25 anos, nós ficamos com isso, nós, quem nós? Sei lá, o IASFA, o Exército, a Força Aérea, etc., quer dizer. E, de facto, isso poderá ter sustado a que, de facto, houvesse mais desenvolvimento. Mas eu, como ando neste calvário há um ano, e eu gostava já agora só de poder explicar, que era também mais a vossa paciência, é o seguinte. Porquê é que eu estou metido nisto? Bem, estou metido nisto por duas razões. Primeiro, porque sou médico, fui diretor do Hospital Militar, diretor de Serviço de Saúde, diretor da escola, fui todas essas funções, mas eu sou oriundo da Academia Militar, que é uma coisa engraçada. Eu fui oficial de infantaria, fui major de infantaria, cheguei a major de infantaria, ainda fiz uma comissão em África, e mais tarde comecei a estudar, e depois fiz a especialidade de ortopedia, e portanto, eu tenho conhecimento, passa em modéstia, eu tenho conhecimento desta realidade, e tenho conhecimento não só prático e teórico, como tenho conhecimento de uma outra realidade, e por isso aqui isto também parece que é importante, dos combatentes, porque ainda tive a possibilidade de estar um ano a trabalhar, a colaborar na Liga dos Combatentes e apercebi-me e percorri o país a ver o que, o que são de facto estes combatentes em África. Aquilo que os americanos valorizam e falam tanto, e às vezes paradoxalmente os veteranos, e percebi as condições difíceis de facto que esta gente tem. E o que me lembrei, com muito mais gente, esta petição tem 4.800 pessoas, o que me lembrei foi que ao recuperarmos estes hospitais, pudesse, de facto, dar a possibilidade de que os veteranos, os combatentes em África, pudessem também ter ali a sua parte de serem apoiados nesses hospitais. E isso teve uma adesão enorme. Eu posso-vos dizer que destas 4.800 pessoas que assinaram, porque eu, sendo autor, tenho a possibilidade de ver os nomes, os comentários, etc., eu sou capaz de não errar muito se disser que mais de 85% a 90% são ex-combatentes e não tem nada a ver com o QP. E não tem que ver com o quadro permanente por uma questão simples. E este é outro problema que queria também que dar-vos estes elementos para vos ajudar a pensar e a refletir e poderem fazer, ajudar à justiça. É porque o quadro permanente de oficiais, sargentos e praças, etc., não vai com muita frequência ao Hospital das Forças Armadas. Primeiro porque criou uma má imagem, depois porque não tem capacidade de resposta e sabe que tem alternativas claras e de um dia para o outro no Hospital da CUV, ou nos Lusíadas, ou na Luz. E isso significa que onera de forma extraordinariamente a ADM, onera de forma extraordinária os gastos e, salvo erro, o ano passado o déficit do IASFA / ADM ronda os 80 milhões de euros. E, portanto, isto é como daquela questão, quer dizer, se eu tenho possibilidades de ir ao Hospital da Luz, porque é que eu vou agora esperar 3 ou 4 meses ou 5 meses para o Hospital das Forças Armadas? Quer dizer, esta é uma realidade. Esta é uma realidade. Mas não é só. E queria-vos amassar só para vos dizer uma coisa que para mim, e agora entrar aqui a parte militar, para mim é uma coisa importante, é assim. O Hospital das Forças Armadas precisa de existir se existirem Forças Armadas. O Hospital das Forças Armadas é uma escola de apoio sanitário. E o apoio sanitário é fundamental ao cumprimento das missões das Forças Armadas. Isto é, nós quando estávamos em África percebíamos que quando havia alguém, um rapaz, um moço estropiado com uma perna, uma coisa qualquer, a gente sabia, passado uma hora ou duas, havia um helicóptero à vertical que nos evacuava. E isso é uma coisa que não tem preço. Uma retaguarda que não tem preço. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que ter, sobretudo ao nível dos cirurgiões, precisamos que eles tenham instrução e treino. Precisamos que eles pratiquem a cirurgia de guerra. E essa cirurgia de guerra só se adquire em hospitais militares, vocacionados para essas áreas, com instrução e treino. Se nós não temos pessoas que, massa crítica, que vão ao hospital militar, para que de facto possam dar esse conhecimento, essa instrução e treino, nós não temos apoio sanitário, nem mesmo para as operações de checkpoint, ou mesmo para as operações humanitárias. Temos apenas atos isolados e não temos equipas sanitárias adequadas a funcionar. E sem apoio sanitário não se podem cumprir as missões das Forças Armadas. Isto parece-me que é um assunto extremamente importante. Eu tenho feito um percurso de há um ano, um percurso grande, enfim, amassando muita gente, mas também muita gente também tendo que me ouvir. Eu fui inicialmente, quando se lançou esta petição, fui recebido pelo Presidente da Liga dos Combatentes, em que lhe expus a minha ideia, que aliás eu já conheci, porque tinha já trabalhado um ano. Depois eu falei e fui recebido em audiência pelo Sr. Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, na altura o Sr. Dr. Luís Barbosa, que, enfim, me recebeu cordialmente e muito bem. A quem eu pus a pergunta se a Cruz Vermelha estaria interessada no Hospital Militar de Belém. E, de facto, a resposta não foi clara, ou um pouco evasiva, mas eu dou para perceber que não estariam interessadas, até porque estariam hipotecadas já noutro sentido, com outros investimentos. Depois fui recebido pelo General-Chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, e depois fui finalmente recebido pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional. Eu tenho aqui um documento que é posição à petição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, que me foi enviada por um camarada meu, de general, que é o chefe de gabinete. Como não vem classificado, eu posso depois ceder para se perceber qual é a posição sobre isto que o Ministério da Defesa tem. E o Ministério da Defesa, para abreviar, e porque me parece que isso que é importante, o que diz é o seguinte. Diz que, porque eu peço a definição em tempo para estes hospitais abrirem ou fecharem, mas tomem-se uma decisão. E o que o Sr. Ministro me manda dizer é isto. Relativamente ao Hospital Militar, bem, ao Hospital de Marinha, não se pode falar porque já se foi vendido para o hospital, para um empresário francês que, enfim, construirá lá aquilo que entender, mas são 15 mil metros quadrados voltados ao rio, portanto, também, provavelmente poderá haver ali um investimento qualquer de negócio ou não, mas é isso que se admite. Agora, o hospital, a resposta que me é dada é esta. O Hospital de Militar Principal mudou, era naquela altura que tinha mudado a provedoria, não sabemos bem, vamos esperar, vamos ver. Está aqui. E relativamente ao Hospital de Belém, a resposta que me é dada é esta, que aliás fui eu que transmiti, é que, como há uma ação popular intrometida, não se pode fazer mais nada. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade porque esta solução, esta situação, resolve-se, eu queria chamar agora a vossa atenção para isto, por favor, esta situação resolve-se tão simplesmente como isto, como o Sr. Ministro de Defesa Nacional fazer um despacho a anular o despacho anterior que foi feito pela Ministra das Finanças com a Secretária de Estado e a Junta da Defesa a dizer que reverte para as Forças Armadas ou para o Exército, seja o que for, e que deixa de ter efeito esse despacho. É tão simples como isto. E a ASMIR, naturalmente, que tem interposta uma moção popular, é evidente que atira automaticamente, agora perde sentido. E era tão simples como isto. Pronto. Eu sei que já estou há muito tempo a falar, queria só dizer o seguinte, mais para concluir. É um problema de vontade política e, sobretudo, é uma coisa que me parece que é importante, aliás, eu disse isso ao Sr. Ministro. Independentemente de quem vive estes problemas, é um sinal que o Estado, é um sinal que a nação, é um sinal que um país dá de reconhecimento aos seus militares que estiveram em África. Porque hoje estão com sequelas físicas graves. E eu vou mesmo concluir, se me der licença, Sr. Presidente, contando um episódio. Aqui há coisa de 15 dias, eu e mais umas 3 dúzias de militares e ex-militares fizemos uma concentração-manifestação nas escadarias do Hospital Militar Principal na Estrela, de quem eu fui diretor 4 anos. É uma sensação de portas fechadas, é uma sensação difícil de explicar. E falaram 3 pessoas, falei eu, falou o Coronel Carlos Matos Gomes e falou um Tenente-Coronel deficiente das Forças Armadas. Eu, quando vim para aqui, estava na dúvida se devia contar isto ou não, mas eu acho que sim. Este homem, que é o António Neves, é um homem que lhe aconteceu isto. Tem 100% de incapacidade. Cego de guerra. Dados os 2 braços. Num braço tem uma prótese semioelétrica, no outro tem uma prótese, não tem uma prótese, pela amputação foi construída uma pinça na Alemanha, em que ele consegue fazer a apreensão e ter sensibilidade, e é com isto que ele chega aos alimentos, etc. Ele foi meu doente e a mulher no Hospital Militar Principal, e eu conheci-o daí, mas só tive conhecimento disto que vos vou contar agora, quando tive esta experiência e que eu o convidei para vir a esta manifestação e esta concentração, que era no fundo para mostrar um pouco esta nossa indignação. E a história que se passa é o seguinte: este senhor vive com a mulher, que é o seu único apoio, e a senhora escorregou da casa de banho. Isto bem, há uns 5, 6 meses, se chegou na casa de banho, bateu com a cabeça no chão, fez um traumatismo cranioencefálico grave, com perda de conhecimento, a senhora estava anticoagulada e, portanto, com esses problemas todos. E, claro, foi chamado o INEM, foi para um hospital, foram vários, andou o Hospital São Francisco Xavier e depois foi para não sei o quê, não é? Até que acabou em Cascais, porque eles vivem ali na zona de Cascais. Porque a senhora recuperou? mas recuperou com algumas sequelas. E porque o hospital não tem camas frias, não tem camas de cuidados continuados, que é natural, que é perfeitamente, teve que dar alta à senhora. Mas a senhora, coitada, pouco já dava conta de si, mas portanto, não pode estar num hospital ocupar uma cama. Este homem contou-me isto. Contou-me que andou a procurar por todo o lado, por todos os sítios, etc, etc, etc. E conseguiu arranjar uma unidade de cuidados continuados para a mulher. Porque a mulher para ele é tudo. Porque a mulher é o apoio completo dele, ele não tem outro apoio. E conseguiu arranjar numa Misericórdia em Cascais a pagar 3 mil euros por mês. Eu poderia acabar aqui, mas só para dizer que se nós tivéssemos uma unidade de cuidados continuados, que já não vou falar em, no Hospital Mental Principal, que está vendido, está feito, aliás, que era para se construir ali a maior unidade de cuidados continuados do país. Uma unidade de cuidados paliativos para crianças, imaginem, para crianças. Isto tudo dito com chamarizes e com... É perfeitamente inacreditável que continuem fechados e seja a situação com tantas necessidades, quando a gente podia ter a resolução destes problemas no Hospital Militar do Belém. Portanto, a força é Belém. Eu creio que é tudo. Peço imensa desculpa e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. General. Como relator e também a representação do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a exposição que aqui nos apresentou. Agradeço o esforço também que os peticionários estão a fazer e pela sensibilidade que representam para a resolução dos problemas dos doentes das Forças Armadas. Dizer também o nosso respeito e a nossa admiração pelas Forças Armadas, pelo papel que desempenham na manutenção da soberania em Portugal e ainda pela fama e pelo excelente trabalho que executam em missões fora do país e que muito orgulham todos os portugueses. É por isso uma instituição de grande prestígio no nosso país e o Grupo Parlamentar do PSD queria exatamente dar essa palavra de admiração e respeito pela instituição. Dizer que enquanto deputado relator estive a ver estes dados todos que são apresentados na petição, a ver também os despachos, mas gostaria de perguntar ao Sr. General se de facto entende que a reversão destes dois hospitais iria resolver o problema. Porque estão fechados já há 4 anos, naturalmente que terá já alguma situação de degradação nos edifícios e se naturalmente não estarão equipados para dar uma resposta eficiente e moderna aos militares que necessitam desses cuidados. Se entende que não haverá soluções que dentro do próprio Hospital Militar da Força Aérea, através de uma ampliação ou através de qualquer outra situação que permita prestar esses cuidados que refere, e se também os hospitais de facto estarão vocacionados para esta nova ideia que aqui transmite, que é a criação de espaços para cuidados continuados, e se esses cuidados continuados não poderiam ser prestados através das duas entidades com quem se protocolou, que é a Cruz Vermelha e a Santa Casa da Misericórdia, numa perspectiva que as duas unidades venham a ser criadas por essas entidades. E se tem alguma previsão de quando é que essas duas unidades poderão efetivamente ser criadas? Também só passar a palavra para os outros grupos parlamentares. Deputado Rodrigo Leão. Diogo.
Muito boa tarde, senhores deputados. Gostava, obviamente, de cumprimentar o senhor general Vargão dos Santos por aqui ter vindo, ainda para mais agradecendo-lhe ter dado a cara por esta petição, como dever que compreendemos que entendeu ser seu, dever de cidadania, ainda para mais um homem com uma vida e com uma experiência muito vocacionada para a saúde militar e que conhece bem o estado da arte. Nós compreendemos muito bem as preocupações levantadas pelos peticionários, até porque a intervenção do Sr. General foi bastante esclarecedora, pareceu-me também, deixo de dizer, bastante bem intencionada e bastante legítima, o que nem sempre ocorre, mas neste caso acho que é uma questão que nos sensibiliza a todos. Pelo menos há aqui uma necessidade de reflexão que acaba por despertar e o qual o Partido Socialista também se perfila. Nós compreendemos, portanto, a legítima preocupação, no caso, de avaliar como é que o Estado dispõe do seu património, nomeadamente o património que estava anteriormente afeto às Forças Armadas, o antigo Hospital Principal e o antigo Hospital Militar de Belém, como referiu o Hospital de Marinha, já foi alienado. Interessa-nos, a nós também, Partido Socialista, compreender como é da insistência dos peticionários, e falou-nos dos esforços, dos vários esforços que já empreendeu a diferentes níveis para tentar compreender, de facto, o que é que vai acontecer a estes dois edifícios e quando é que isso vai acontecer. O que e quando. O Partido Socialista acompanha-o nessa preocupação e vai também tomar algumas diligências nesse sentido. Nós também acompanhamos a preocupação de que o IASFA possa ser capacitado para desempenhar a sua missão, especialmente acompanhando os militares com mais de 65 anos, que hoje se cifram em cerca de 39 mil homens e mulheres, naturalmente, mas em casos de necessidades diversas, nomeadamente e principalmente a nível do acolhimento e dos cuidados paliativos e cuidados continuados, onde sabemos que muito falta fazer e que parte do património está degradado e não está a ser devidamente potenciado com a dignidade que os reformados das nossas Forças Armadas merecem, sem dúvida. Também dizer-lhe, Sr. General, que criámos nesta comissão, na última reunião, um grupo de trabalho, portanto, bastante recente, que ainda não teve nenhuma reunião, mas inclusivamente por sugestão, por requerimento do Partido Socialista, um grupo de trabalho para dirimir as pretensões e as propostas legislativas da Associação de Deficientes das Forças Armadas, o que não tendo diretamente a ver com um universo tão vasto como os doentes militares, ou aqueles que necessitam de cuidados de saúde nesta esfera de reformados militares, ou até na esfera dos antigos combatentes, que ainda é bastante maior, e que hoje são civis, naturalmente, mas ao qual a pátria também deve, sem dúvida, cuidados e preocupações, é, no entanto, um passo que eu acredito que pode mostrar alguma sensibilização, até porque as propostas da Associação de Ciências das Forças Armadas, naturalmente, têm uma incidência grande sobre questões de saúde e que nos levam a pensar no modelo e no sistema hoje em curso. Gostava de aproveitar o conhecimento e a experiência também do Sr. General para, com base naquilo que nos disse, também lhe fazer uma pergunta sobre o Hospital das Forças Armadas, isto é, sobre o modelo que hoje atualmente está em vigor. Eu tive a oportunidade de ler o último boletim de notícias do Hospital das Forças Armadas, que creio que é, pelo menos, aquele que está disponível ao público em geral, o de janeiro do ano passado, onde fala de um conjunto de melhoramentos, isto é, de uma filosofia de construção permanente, de que no final do ano, enfim, e já estamos em 2018, o ano passou, mas eu não obtive novas informações, teria mais de 200 camas disponíveis, que era o objetivo do ano passado, que estavam previstos novos blocos, mesmo a nível de construção, de remodelação, novos serviços, enfim, que era a construção, no sentido, obviamente, vasto, não é? Do campus de saúde militar do Lumiar, era, e também, obviamente, do Polo do Porto, mas numa dimensão um pouco mais pequena, era um objetivo em construção permanente e com o qual as Forças Armadas não estava ainda satisfeito. Falou-se, portanto, no reforço de camas, falou-se, portanto, no reforço de serviços, mas o Sr. General também nos falou de uma realidade, enfim, que é uma realidade que eu acredito que seja relativamente penosa para o próprio sistema, que é o facto de muitos militares do quadro permanente depois não usufruírem também, enfim, à custa de terem melhores opções, e opções essas que são legítimas, porque a assistência na doença o permite, e porque, obviamente, não é, o Estado também o permite, mas a verdade é que, enfim, os militares também valorizassem mais esse equipamento, ou se parte dos militares no serviço ativo valorizassem mais esse equipamento, talvez fosse mais fácil também, enfim, defendê-lo do ponto de vista público. Mas a pergunta que lhe tinha para fazer era se, neste modelo em que existe um hospital de Forças Armadas com dois polos, se o Sr. General defende que é necessário haver um hospital de retaguarda, isto é, mais uma unidade, não estou a referir-me, enfim, diretamente, acho que já existiram, mas se o nosso modelo português atual de saúde militar necessita ou não de um hospital de retaguarda, de uma estrutura que possa ser relevante não só no futuro, mas já hoje, para fazer, no fundo, esse serviço a nível de cuidados continuados e não só. Muito obrigado.
Passava agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. General Bragança dos Santos, caros colegas, deputados também. De facto, ouvi atentamente a exposição que o Sr. General fez relativamente a esta petição. Foi uma exposição bastante circunstanciada da situação em que vivem os nossos ex-militares e até alguns militares. É evidente que no período da guerra foi uma vida, um período muito difícil, quer se queira, quer não, embora tenha sido uma guerra injusta, mas a guerra existiu, efetivamente, os militares deram aquilo que podiam e sabiam, de modo geral, na generalidade, foram constrangidos a essa violência de guerra, logicamente, terão que ser enquadrados na questão da saúde, na questão da doença. Efetivamente, o Estado não se pode responsabilizar desta matéria, como, do modo geral, a nível de saúde para os seus cidadãos. É evidente que, e como refere na exposição, isto tem a ver com, enfim, algumas medidas de um decreto-lei que surgiu em 2012 para, de forma a racionalizar, portanto, a questão da prestação de cuidados de serviços de saúde aos ex-militares e militares, que é um facto, como o Sr. General disse, pois a situação ficou muito aquém daquilo que seria desejável. É verdade que, se calhar, também, porventura, não sei, isso também gostava de perguntar ao Sr. General, se a situação que existiria, que era tudo concentrado em Lisboa, se também não seria uma visão um pouco centralista a nível do país, portanto, temos hospitais todos concentrados em Lisboa, mas o que é um facto é que, não obstante ter havido esta posição da parte do governo anterior e também já decorridos 2 anos ou mais deste governo, bom, uma das questões que se fazem sentir no país é a nível da condição militar. A condição militar praticamente teve muito poucos desenvolvimentos, há dias a nível do Estatuto Militar das Forças Armadas, a que se deram alguns passos significativos, até por consenso entre os vários grupos parlamentares, mas ainda é uma matéria que, a nível da condição militar, portanto, não se faz sentir. Não há aquele sinal positivo, significativo, relativamente a esta matéria. O Bloco de Esquerda também está preocupado com isto, com certeza, e, tendo em conta a petição que aqui foi apresentada, nós, naturalmente, também iremos diligenciar no sentido de apresentar aqui algumas iniciativas legislativas, eventualmente um projeto de resolução. Porque entendemos, enfim, que isto é uma matéria que, e são muitos militares, ex-militares, de facto, isso é uma situação constrangedora, precisam, efetivamente, que sejam devidamente tratados e, pelos vistos, esses hospitais ali estão à mercê, portanto, mais ou menos ou devidamente equipados, portanto, ainda não há uma solução adequada relativamente a esta situação e também não ajuda nada, antes pelo contrário, e há uma grande carência, como o Sr. já frisou e bem, relativamente a este aspecto. Portanto, nós, como disse, iremos efetivamente nos próximos dias apresentar uma iniciativa legislativa sobre isto, independentemente de serem colocadas também questões ao Governo, mas de facto, do modo geral, apoiamos esta pretensão aqui do Sr. General e da petição na sua globalidade. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, ao deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. General, prazer em revê-lo. Sr. General, eu gostaria só de clarificar duas ou três aspectos que foram aqui ditos. A reforma que levou à concentração em dois polos, um no Porto, um em Lisboa, dos hospitais militares, não tomou decisão em 2012, começou em 2010. Portanto, foram dois governos que tomaram esta decisão. Em 2010, o anterior governo do Partido Socialista só não levou ao fim até aqui, porque, como sabe, o governo caiu em 2011 e houve eleições antecipadas. E quando nós começamos a discutir isto aqui com o Sr. Ministro Santos Silva, à época Ministro da Defesa, a razão que sustentava e da qual eu concordo, a razão que sustentava esta opção era que o desenho que vincava sobre a organização hospitalar militar era ainda baseada muito, como eu disse bem, numa visão da guerra do ultramar, e que tínhamos muitos militares envolvidos, era preciso pousos hospitalares muito grandes, e continuou posteriormente, quando tínhamos ainda exercícios de Forças Armadas, que tinham 85 mil efetivos. Quando se dá as primeiras reformas em 2000 de redução dos efetivos para o que neste momento temos, não fazia sentido ter três polos diferentes em Lisboa. E por outro lado, essa reforma previa também que a chamada medicina operacional, que o Sr. General se referiu que temos que continuar a meter essas valências, obviamente, seriam salvaguardadas também nesta organização. E também ficou claro para toda a gente que a partir do momento em que era decidido qual dos hospitais é que ficaria definitivamente, que o processo de transição ia ter problemas, naturalmente, ou seja, ia se concentrar num, e era independente se fosse só no Exército, ou na Marinha, ou na Força Aérea, era preciso fazer obras, etc, etc. Portanto, sabia-se que o prejuízo transitório ia acarrentar problemas. Daí também, obviamente, que era necessário ter a possibilidade de os pacientes que não podiam ser tratados serem tratados noutras unidades públicas ou privadas ou cooperativas fora dessas. O que o Governo tomou como decisão, o anterior Governo, mantendo, portanto, a aposta nesta reforma, foi em 2012 decidir qual dos hospitais é que seria. Portanto, a decisão de ser já um foi uma coisa que PS, PSD e CDS concordaram. Confirmo que nem o PC nem o Bloco concordaram com essa reforma à época. E, portanto, dou razão aqui ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Há muitas razões que motivam a escolha do Hospital da Força Aérea, mas são aqui para chamadas para esse efeito. E começou o tal processo de fusão no Hospital da Força Aérea. Com os problemas que nós sabemos, e nós fomos muitas vezes lá e reunimos quer com a parte médica, quer com a parte dos ramos, e primeiro houve resistências iniciais. Eu lembro-me que chegaram a ser feitas obras, e alguns hospitais, já não recordo qual, quando já sabia que iria ser reduzido para um. Portanto, a possibilidade desse hospital fechar era grande, mas fizeram obras mesmo para lá competir. Olha, o meu é que está melhor. E foi um investimento deitado para o lixo, objetivamente, mas enfim. E houve resistência, pois os médicos vão dizer que as patentes e os ramos, etc., andava ali também uma confusão que nós sabemos que é muito difícil sempre em Portugal fazer reformas desse. Mas eu continuo a acreditar que a solução era a correta. E não mudo de opinião porque, entretanto, houve problemas. O que aconteceu depois, sobre o que fazer com as restantes instalações, pode ser discutido ou não, isso cada um terá a opinião que terá, eu não tive nada a ver com isso, mas foi as decisões que foram tomadas. A entrega à Santa Casa de Misericórdia do Hospital Militar, aqui em cima, que nós conhecemos e visitámos N vezes, a ideia é boa, eu espero que vá para a frente aquele grande projeto que eles têm, aliás, também nas apostas corretas, que é em termos de cuidados continuados, cuidados paliativos, etc., em áreas que não são muito comuns. Mas, Sr. General, eu digo uma coisa, tentar de reverter isto para depois ter aqui uma estrutura na mão do Estado, nesta área dos cuidados continuados para antigos combatentes, o que eu acho é que nós vimos sim é que essa rede nacional exista no Serviço Nacional de Saúde e que não existe. Portanto, Nós temos é que apostar na rede que está lá, porque não só são os antigos combatentes que têm problemas em recorrer a esse serviço. Infelizmente é toda a população. Alguém, ou uma pessoa tem dinheiro ou tem seguro de saúde fortes e consegue haver alternativas, e muitas custosas, ou então tem que depender, como a maioria da população, no que é oferta pública. E essa é que está muito deficitária. E depois, eu também concordo com aqui a opinião que foi feita. Muito bem, fazemos em Lisboa, mas um ex-combatente que vive em Bragança vem fazer cuidados continuados aqui. Não, a rede tem que haver em Bragança, tem que haver em Vila Real, tem que haver em todo lado do país. Portanto, é preciso criar, sim, uma rede que atenda toda a gente. E é assim, nós temos que prioritariamente acudir aos antigos combatentes que tiveram mazelas adquiridas porque combateram na Guerra do Ultramar. Ou porque ficaram com essas deficiências muito graves, porque ficaram ou cegos, ou ficaram amputados, ou aqueles assim, pior ainda, aquelas chamada doença escondida, que é o stress pós-traumático, que ainda não identificámos toda a gente, e que a oferta também pública para tratar deles é coisa. Muitos que depois tiveram árvore, que depois trabalharam a vida nele, têm mas elas agora decorrente do que nós também vamos ter. Eu tenho hipertensão, hei de ter cancro provavelmente, mas já não decorre no facto de eu ter feito serviço militar ou não. Eu também gostaria de dizer isso. Portanto, nós aí, todo o cidadão, são igual perante os tratamentos, os cuidados que devem ser oferecidos. Dito isto, eu acho que ainda há os progressos que têm que acontecer no Hospital Militar, são acompanhados por esta Comissão, houve atrasos e nós estivemos em cima. A intervenção do Parlamento, aliás, em acompanhar este assunto, também pôs pressão para a resolução dos problemas. As coisas vão melhorando, mas estão atrasadas, é verdade, mas vão melhorando. E chegar ao ponto que satisfatório é importante. Eu recordo-me que havia graves deficiências na relação às próteses dos deficientes das Forças Armadas, e eles vieram cá várias vezes, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas vieram cá fazer isso, e com razão, e nós também, o Parlamento, isso só para dizer que o Parlamento tem atenção a isso, independentemente do mérito das petições, nós também temos feito proativamente, por causa das associações que vieram cá trazer os problemas, como nós também acompanhamos esta reforma desde o início. E, portanto, é algo que nós devemos continuar a acompanhar, etc. A proposta que é aqui feita pela petição, eu sei, eu compreendo a resposta, eu agora parece que eu estou a defender o governo, não porque eu sou da oposição, mas a resposta que o Sr. Ministro disse em relação ao Hospital de Belém faz sentido. Pode dizer, bom, mas então revoque-se a decisão tomada anteriormente e a queixa acaba. O problema é que, a partir do momento em que tomou-se uma decisão e que deu direitos às pessoas que arrendaram, não, ou seja, que pagaram uma renda, vamos para ter isso durante 25 anos. Se você revogar, são eles que depois vão meter em tribunal essa decisão, estamos a dizer, porque, entanto, têm direitos adquiridos. Isto tem que haver uma decisão judicial, de facto, antes de haver uma decisão política, é a avaliação que eu faço. Ou seja, a decisão do anterior governo criou direitos a quem beneficia dela, como também uma decisão em tribunal que reverta isso, resolve o assunto. Portanto, eu compreendo essa prudência da resposta que deu o Ministério da Defesa em relação a essa questão. A verdade é, se de facto o Tribunal der razão à reclamação popular, assim abre-se uma possibilidade do Governo arranjar outro tipo de projetos para aquela unidade. E sim, esta pode ser uma delas. Não sei se o IASFA, como sabe, tem problemas crónicos há décadas. E a dívida que tem neste momento, que é de facto 80 milhões de euros, como diz, galopante, também demonstra que tem lá insuficiências na forma como funciona. Portanto, eu não sei se seria uma brilhante ideia entregar o IASFA agora à gestão desta unidade hospitalar. Mas, enfim, seja como for, haver uma decisão judicial que eu espero que seja rápida em relação a esta matéria, assim abre caminho para poder-se fazer algo parecido com o que é sugerido pelos peticionários nesta proposta. Portanto, é só isso, não é perguntas, era é só para dizer mais ou menos para que lhe encontrasse como é que a Comissão de Defesa acompanhou este processo, porque é que foi feita esta reforma que teve o acordo entre acordo não, teve a concordância de dois governos que a levaram a cabo, que os problemas que detectou são problemas em todas as unidades hospitalares, infelizmente, e que ainda temos muito que andar, todos os governos, inclusive, para que, e com o envelhecimento da população, são gritos que nós devemos ouvir, para que, de facto, toda a população tenha acesso a este tipo de cuidados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao Sr. General João Bargão dos Santos, pedindo-lhe brevidade, uma vez que temos...
Sim, o mais breve possível. Eu até ia começar, se não fosse por respeito, não é, que não é naturalmente, pelo Sr. Deputado João Rebelo para recordar o seguinte. Eu recordo-me de Vossa Excelência, em 1999-2000, quando eu era diretor do Hospital Militar e nós fizemos no Instituto de Altos Estudos Militares, não sei se recorda, e eu vou-lhe até vai perceber porque é que eu vou dizer isto, fizemos um congresso internacional com experiências americanas, vieram cá também os israelitas, vieram uma série de gente sobre o stress pós-traumático, o processo pós-traumático. Lembra-se disso? Foi um congresso... Perdão? Muito bem, correto, tem ideia disso. Tem ideia disso. Ora bem, foi a primeira vez que se discutiu a sério o stress pós-traumático e uma das coisas que saiu dali foi uma lei, curiosamente, uma iniciativa legislativa, passado relativamente pouco tempo, para instaurar uma rede ao nível do Serviço Nacional de Saúde para dar proteção a estes homens. Ora bem, é a mesma coisa ou similar, com as devidas diferenças, isto é, essa rede não funciona. Os médicos de família não dão resposta aos doentes que todos os dias vão lá pedir receitas, quanto mais agora tratar de problemas de stress pós-traumático. Portanto, veja a hipocrisia disto, veja o erro que se cometeu nesta altura, que é o mesmo erro que se está a cometer agora e que se vai protelar por muitos anos com esta coisa dos cuidados continuados e dos cuidados paliativos. E andamos a constituir aqui redes sobre redes, passa a expressão, que são infinitas, nunca mais acaba. A nossa população está muito envelhecida e, sobretudo, os homens que estiveram no ultramar hoje têm 70, 70 e tal anos e vivem situações dramáticas. E os lares não dão resposta, porque estes homens precisam de cuidados de enfermagem e de cuidados médicos. Não são lares para as pessoas ficarem ali e descambarem e morrerem. E esta rede de cuidados continuados, com todo o respeito e o esforço que tem sido feito, é evidente que sim, que tem sido feito, mas é mínima. E é equivalente àquela rede que Vossa Excelência esteve presente e que eu também estive e fizemos um esforço e que depois que foi escrita e implementada a rede de stress pós-traumático. E não, ainda passou a haver mais stress. Bom, aqui a questão que se passa é o seguinte, se me dão licença, é que há uma coisa que se chama condição militar. E não vou acabar... com a brejeirice, passo o termo de dizer se querem, Forças Armadas querem, se não querem, não querem, quer dizer, por amor de Deus. Mas há uma coisa que é a condição militar. E quem sabe, uma comissão de defesa, o que é condição militar, sabe e entende aquilo que eu quero dizer. Isso tem que ser respeitado, sob pena de prejudicarmos ou adiarmos uma coisa que se chama o moral e o bem-estar das tropas. É aquilo que é fundamental para quem combate. Na minha modesta opinião, e estou a exagerar, faz favor de dizer, por não, a guerra do ultramar perdeu-se por muitas razões, mas uma delas perdeu-se porque perdemos a retaguarda. Deixámos de ter apoios. E, portanto, para quem lá está a trabalhar, no combate, para quem tem missões, tem que ter moral e tem que ter bem-estar. Só assim é que pode comandar-se. E porquê é que se constituiu o Hospital Militar Principal? E porquê é que se constituiu, mesmo ao nível do Estado Novo, a Casa de Saúde da Família Militar? É porque os militares que andavam a combater sabiam que tinham alguém mais chegados, com mais apoios, com mais carinho, com mais facilidade de acesso aos seus entes queridos que estavam aqui, aos seus filhos, às suas mulheres, aos seus pais. E é nesse sentido da família militar que os senhores têm que ter noção que é extremamente importante para os militares, e quando lhes tiram estes três hospitais, por racionalidade, mas não lhes mantêm uma retaguarda que possa cuidar deles e que era deles, isto é tremendo. E nós, militares, e eu sobretudo, passo a imodéstia, quando nem nesta petição os ex-combatentes, foi para que nunca se pensasse que nós que éramos egoístas ao ponto de querermos só isto para nós e que não pudesse ser extensivo a quem ainda muito mais precisa e com muito menos, meios. Quem tiver possibilidade, Sr. Deputado, quem tiver possibilidade de ler os comentários, os 4.800 comentários, que não são 4.800, mas que são 2.000 ou 3.000 e tal, que são feitos nesta petição, fica a conhecer a realidade do país e a realidade das situações. E se conseguissem fazer com a reversão do Hospital Militar de Belém era um ato de cidadania, era um ato de respeito pelos combatentes, É um dever do Estado. É um dever do Estado. O Hospital das Forças, Sr. Presidente, o Hospital das Forças Armadas e o Sr. Deputado, eu tenho uma particular amizade com o chefe Chamel-Geral das Forças Armadas e falei muitas vezes com ele sobre isso. Fizeram um esforço enorme, Ele próprio, mesmo como chefe de Chamel-Geral, esteve muito à cabeça do hospital e melhoramentos, etc. Mas é chover no molhado, quer dizer, a gente não pode... Os grandes benefícios que se fizeram no Hospital das Forças Armadas foi, sobretudo, primeiro, tirar as consultas e os exames que se faziam nos contentores que tiveram lá meses e meses para isso. E então, tirar os contentores e conseguiram arranjar umas salas. É um espaço limitado. Eu próprio, quando fiz o meu curso de promoção oficial-general, fiz uma tese que era exatamente da reunião dos três hospitais. E o hospital, para mim, de eleição, era o hospital, reunir no Hospital da Força Aérea, certo? Porque tinha heliporto, porque tinha outros acessos, em áreas de acesso. Mas é um hospital limitado. Eu cheguei lá a operar há 20 e tal anos e é umas salas pequenas, tem duas salas de blocos operatórios. Não tem mais nada, o hospital não tem mais nada. E depois tem 70, 80 ou 90 camas, agora à força, não há possibilidade de expor lá mais nada. E, portanto, o que nós precisamos é das retaguardas. E se estas retaguardas existem? E se estas retaguardas, com 200 camas de um hospital ímpar, que era o Hospital Militar Principal, e que nos andam a enganar, a dizer que põem lá unidades de cuidados continuados e que vai ser cuidados paliativos, assim, há 3 anos, e as pessoas veem isto fechado, o que é que os militares pensam, o que é que as famílias pensam, o que é que os ex-combatentes pensam? Eu falei ao telefone com a senhora doutora ministra, que foi ministra da Saúde, Ana Jorge, e perguntei-lhe, oh, senhor, como é que é isto? Nós ainda estamos, vamos ver e tal, não sei o quê, vamos começar as obras, ainda não está definido e tal, mas as obras são 9 meses, quer dizer, então, ainda não ocorre, mais 9 meses, depois mais 1 ano, depois mais isto, quer dizer, isto tem que haver, quer dizer, uma imagem diferente, tem que haver uma imagem diferente. O Hospital Militar de Belém não tem possibilidades de dar a todos. Eu queria que Vossa Excelência vou chegar aqui para lhe mostrar, e se puderes fazer passar, o que foi o Hospital Militar de Belém e o que são as suas potencialidades neste momento. Para abrir um hospital, para fazer regressar um Hospital Militar de Belém, não é preciso grandes investimentos. Porque algumas unidades de cuidados continuados são unidades que têm a ver com rampas de oxigênio, com rampas de vácuo, com camas adequadas, com mais carinho, com mais apoio. Não é que precise grande tecnologia. São precisos meios, são precisos recursos. Mas se ele pode ser uma retaguarda do Hospital das Forças Armadas. Mas depois também há outra coisa. Então, se nós temos, e eu não posso ir embora daqui, eu peço desculpa se eu não perceber isto, quer dizer, se nós temos um hospital, que a parte jurídica, para mim, embora com ignorância, é ultrapassada rapidamente. Na minha opinião, com despacho, e já me confiaram nisso. Se nós temos um hospital que pode engrossar, passo o termo, a Rede Nacional de Cuidados Continuados, e que fica fechado, está fechado. À espera de quê? À espera de que uma solução jurídica que pode vir daqui a 20 ou 30 anos? Por favor. Por favor. Eu vou mesmo terminar só dizendo o seguinte. Os senhores são a última etapa do meu calvário. Porque eu nunca pensei vir aqui a representar 4.780 pessoas que estou a representar. Mas para vos trazer este sentimento de sofrimento das pessoas, de uma população envelhecida, de uma população que precisa, e mais, o Estado, não tem nada a ver com os partidos, o Estado, se abrir o Hospital Militar de Belém, cumpre um dever. E devia o fazer. E tem a obrigação de o fazer. Porque não há razão absolutamente nenhuma para que isto não aconteça. Se é razão jurídica, desfaça-se a razão jurídica, a Asmir tira a proposta, acabou, morreu. A Cruz Vermelha não tem qualquer interesse no hospital. Dito-me indiretamente, e aliás, agora não desmenti, dei uma entrevista à Rádio Renascença a semana passada e que foi dito pelo locutor que soube que a Cruz Vermelha que não tem interesse e que não foi desmentido. Por favor. Depois há uma coisa aqui que também é importante. Isto, eu perguntei, mas porquê é que eu vou à Comissão de Defesa? Mas que devia, tinha mais sentido. Aliás, o próprio Ministro diz isso. Que propõe aqui, se calhar isto tem mais que ver com o Ministério da Saúde. E eu estranhei, eu até pensei que ia ao Ministério da Saúde, mas não. Vi ao Ministério da Defesa e depois comecei a pensar, ah, espera aí, é porque isto é um problema de defesa nacional. Porque o moral e o bem-estar das tropas têm a ver com a defesa nacional. E o que está aqui também muito é isso, é o moral e o bem-estar das tropas. É o sinal, que é um sinal político e é um sinal humanitário que tem que ser dado. Peço desculpa.
Muito obrigado. Agradecer, Sr. General, a disponibilidade que tem de ter para dedicar à Comissão de Defesa Nacional e agradecer também o ato de ser.
Da saúde dos nossos militares. Muito obrigado.